E no Tava Lá dessa semana, vamos ligar para Guido Moraes. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast onde toda semana a gente liga para um convidado, bate papo, fala sobre a vida e ouve histórias que esse convidado tenha selecionado para contar para a gente. Mais do que tudo, a gente se surpreende com histórias que esse convidado tem para nos contar, porque eu também não sei que história o convidado vai contar. Para falar a verdade, no episódio de hoje eu tenho uma breve noção de que história o Guido vai nos contar, porque foi através de uma conversa com ele num grupo de WhatsApp que surgiu esse convite aqui. O Guido já participou do Eu Tava Lá uma outra vez, mas ele estava falando de uma história que eu já ouvi, mas eu não ouvi ele contando, e foi ele que viveu essa história. Eu falei, cara, vai me contar isso no Eu Tava Lá, porque eu preciso saber mais detalhes desse acontecimento aí, que é uma coisa muito legal, muito bacana, muito bonita também. Se você não conhece o Guido, ele é o cara que ilustra os convidados do Eu Tava Lá, ele é o cara que desenha esses convidados que estão na capa do podcast, né? As capas dos podcasts são ilustradas, as redes sociais do Eu Tava Lá tem desenhos também. É o Guido que faz tudo isso, inclusive ele foi o ilustrador do livro do Eu Tava Lá, uma coisa que eu não falei aqui ainda, que é uma novidade absoluta aí pra você que tá ouvindo, e espero muito que você se empolgue com isso, porque foi um projeto que deu muito trabalho pra fazer, e esse ano ainda, em 2021, a gente vai lançar o livro do Eu Tava Lá, a minha perspectiva das 30 histórias que eu ouvi aqui no podcast. Eu conto pra você, leitor, né, você ouvinte, que já eventualmente tem ouvido as histórias, mas por escrito eu conto de uma maneira diferente histórias que me contaram aqui no podcast. O livro ficou muito bacana, totalmente ilustrado pelo Guido Moraes. Não falei sobre isso antes, porque eu não queria prometer alguma coisa que talvez eu não conseguisse cumprir, e que bom que eu não prometi, porque levou muito tempo, mais de um ano, pro livro ser feito, e agora ele tá pronto, tá já diagramado, prontinho, bonito, ilustrado. A gente só tá acertando detalhes para fazer o lançamento dele, mas que vai acontecer ainda em 2021, beleza? Agora sim, falei aqui, já dei até um recado, um spoiler, do que vai acontecer no ano do Eu Tava Lá. Espero que você se empolgue com isso, e preste muita atenção no primeiro recado que eu tenho para dar para você, depois da vinheta. Mas antes da gente ligar pro Guido, quero só dar um recado muito importante e muito rápido, que é o Eu Tava Lá. Não é somente este podcast aqui publicado, onde você está ouvindo, não é somente este formato de entrevista, de bate-papo, de histórias com convidados. A gente também produz conteúdo com muito carinho, muita qualidade, com exclusividade para os nossos assinantes, através de uma assinatura de só R$15 por mês, onde inclusive o primeiro mês é totalmente de graça. Você ajuda muito esse podcast a se manter no ar e a realizar os projetos que a gente tem em mente aí. O livro vai acontecer, mas tem muitas outras coisas legais para acontecerem ainda em 2021, e tudo isso só é possível se os boletos estiverem em dia, e para isso eu conto muito com os assinantes do podcast, e a sua assinatura é feita diretamente lá no Sparkle. Eu tava.lá/assine é o link que tem mais informações, tem um linkzinho lá pro Sparkle. Você pode procurar o Sparkle, é um aplicativo da Hotmart, tem aí na loja do seu smartphone. Lá dentro você pode também procurar pelo Eu Tava Lá e fazer a sua assinatura através de só R$15 por mês, mas também tem os 30 primeiros dias gratuitos lá para você conhecer, saber como que é o tipo de conteúdo que a gente faz, e se puder assinar, eu agradeço muito, porque esses R$15 fazem muita diferença mesmo, assim, fazem muita diferença para que a gente consiga continuar produzindo para vocês e consiga manter o Eu Tava Lá gratuito aqui e aberto também. Bem, né? Além das coisas que a gente faz como uma forma de agradecimento para quem é assinante, beleza? Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Guido Moraes e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Alô?
Alô!
Fala, Guido, boa tarde. Aliás, boa noite, já são 7h21 nesse momento.
Fala, Brian, tudo certo?
Tudo bom contigo, cara? Tudo ótimo aqui. Acabei de comprar como é que chama? Iluminação, não é iluminação, luzes? Enfim, é equipamento de segurança pra minha bicicleta. Porque eu sou um ciclista agora, né? Pandemia aí, querendo fazer um exercício. E aí eu falei, não, preciso de uma luz, porque às vezes eu saio e aí eu volto pra casa, tipo, 6 horas em São Paulo, já é madrugada já. Tá muito escuro. E aí eu volto pra casa preocupado de ser atropelado a qualquer momento. E aí agora comprei umas luzinhas e tava testando aqui antes de te ligar. É uma coisa muito... Me sinto criança novamente.
Pode crer. Só, teu perigo de andar de São Paulo de bicicleta tem esse, né? De ser atropelado, mas também tem o perigo de que, como você vai estar iluminado, você pode estar atraindo algum ladrão aí, ó.
Também. São dois problemas diferentes, né? Tu escolhe se tu quer correr o risco de ser atropelado por alguém que não te viu ou ser assaltado por alguém que te viu. Mas eu não ando muito de noite. É mesmo pra uma segurança do retorno, assim. Tipo, 6h02 da tarde já é muito escuro, cara. Aí fica meio foda. E eu tenho muito essa coisa coisa de sair de casa correndo risco, assim, sabe? Tipo, eu tenho a tarde inteira pra sair. Aí quando eu vejo são tipo 5h40, eu penso, puta, daqui a pouco vai escurecer, eu não vou querer sair de noite, então eu vou sair agora. Aí eu saio, passa 20 minutos e já ferrou já. Aí eu volto pra casa meio triste.
Pode crer.
Mas é legal, cara. São Paulo tem a vantagem de que tem muita ciclovia, né? Então eu realmente, eu devo andar uma quadra ou meia quadra fora da ciclovia, que é realmente pra vir pra casa, pra entrar na garagem aqui. E aí, nesse período, assim, eu já me sinto incomodado pelos carros que podem não me ver. Mas na ciclovia, eu tenho medo de não ser visto por outras bicicletas, né? Porque os caras vêm aceleradinho. E aqui em São Paulo, por incrível que pareça, a galera respeita bastante o negócio de sinalização e de todo mundo usar capacete, tá? Pelo menos a galera que anda na ciclovia aqui da Paulista respeita bastante. Exceto os entregadores. A galera do delivery que anda de bicicleta, eles andam de bicicleta mexendo no celular, que eu acho impressionante. Porque no carro, o cara que mexe no celular já é imprudente. Agora, o cara da bicicleta que tem que estar pedalando junto é uma coordenação motora que eu acho que se o cara fosse baterista, ele era tipo, o melhor baterista do mundo. Assim.
Que loucura. Você sabe que o pessoal, os ouvintes aí que já ouviram o programa anterior, né, que eu participei, sabe que eu morei na Itália e tal, né?
Uhum.
E lá na Itália eu vi uma vez um cara com essa habilidade aí, era um senhor, assim, andando de bike, todo elegante, né? Eu morei em Milão, o pessoal lá anda muito elegante.
Claro, frio. O frio ajuda a pessoa a ser elegante.
É, mas nessa foi mais que no verão mesmo. O cara tava assim, de bermuda e tal, uma camisa de linho, um chapéuzinho, todo elegante. Era um senhor, assim. E o cara tava andando de bike também usando o celular na outra mão. Só que ele tava caçando Pokémon na outra mão, cara.
Genial, genial.
Porque eu vi ele parou assim e a bike dele era toda tunada, assim, tinha celular e bateria extra, sabe? Ele prendeu na
claro.
Bike pra poder possibilitar a melhor experiência no jogo.
Isso aí é legal, cara. E eu já fiz muito isso já, inclusive, porque eu voltei também a jogar Pokémon durante a pandemia, que o Pokémon GO agora tem algumas novidades, inclusive pra quem tá ouvindo e não tá ligado. Eles lançaram algumas atualizações pra possibilitar que as pessoas joguem de casa, né? Pra favorecer que a pessoa não precise sair pra jogar. Eles criaram algumas coisas que tu consegue batalhar nos ginásios sem ter que sair da tua casa, sem ter que estar muito perto do ginásio. E, inclusive, tu consegue batalhar junto com os amigos, assim. Então, se tem uma pessoa perto de um ginásio e convida os amigos que estão em qualquer outro lugar do mundo, dá pra jogar junto. E aí, isso aí foi legal, assim. Eu comecei a jogar. E aí, eu pensei, pô, agora eu posso botar o celular no bolso e sair pedalando devagarzinho pra chocar o ovo e tal, fazer as missões do jogo. E eu já fiz bastante e funciona muito bem. Mas daí, a andar com o celular na mão, jogando e pedalando, eu acho muito perigoso. Mas é engraçado porque eu fiquei, cara, 15 anos sem andar de bicicleta. Eu parei pra pensar que a última bicicleta que eu tive, eu tinha 16 anos. E aí, depois, enfim, cresci, parei de andar de bicicleta. Eu usei a bicicleta só naquela fase do sair pra passear com o pai e com a mãe e pra sair com os amigos perto de casa, assim. Eu nunca tive a bicicleta como meio de transporte, de fato, né? Que é o que muitos jovens e adultos acabam fazendo. E aí, vim pra São Paulo, achei que nunca mais ia ter bicicleta. E aí, com a pandemia e a necessidade de fazer algum exercício e sem nenhuma coragem de ir pra academia ou qualquer coisa do tipo, eu achei que a bicicleta seria uma boa. E aí, também, morando muito perto de ciclovias, né? Então, achei que seria seguro de fazer esse exercício aí. E tem sido, cara. Só que eu sou meio que um cara totalmente aprendendo a andar de bicicleta de novo, né? Porque depois de tanto tempo subindo uma bike, e eu sou um cara meio grande, né? Eu tenho 1,90m, eu levei um tempo pra achar a bicicleta certa, pra conseguir ter a esticada da perna adequada ali, pra não ficar com muita dor e tal. Fui numa oficina que faz bike fit, que é um negócio que os caras te medem inteiro, tem até um laser que mede a tua bunda, pra ajustar o banco certinho, assim. E aí, pô, fiz tudo direitinho pra não me lesionar mesmo, muito velho se preocupando, assim, de fazer um exercício. E aí tô praticando e tem sido legal. Mas eu tenho muito medo de bater num poste, então eu nunca vou tirar o celular do bolso, porque eu vou causar um acidente com certeza.
Pode crer.
Mas como é que tu tá, cara?
Ah, tudo certo.
A gente saiu emendando vários papos, porque eu nem te perguntei da tua vida como um todo, pra quem eventualmente não tenha conhecido a tua participação aqui do outro episódio do Eu Tava Lá, não sei se tu quer te apresentar de novo, enfim.
Bom, você que manda, se vale a pena eu apresentar de novo.
Eu recomendei antes de te ligar, recomendei que as pessoas ouvissem o outro episódio. Mas como a gente sempre fala que os episódios do Eu Tava Lá são pra serem ouvidos em qualquer ordem, pode ser que muita gente vai ouvir esse aqui primeiro pra ouvir o outro depois. Então acho que, de repente, é legal tu dar uma contextualizada aí. Falei que tu é o cara que ilustra os nossos convidados do Eu Tava Lá, ilustra os ilustres convidados do Eu Tava Lá há muito tempo, né? Já praticamente desde o começo do podcast. E tu ilustrou o livro do Eu Tava Lá, que é uma coisa meio secreta, que a gente não... Não é secreta, na verdade, já falei em outros lugares, mas aqui no Eu Tava Lá acho que eu nunca falei, porque é um trabalho que eu fico com muito medo de prometer, assim, sabe, de nunca sair do papel, ou de nunca ir para o papel, no caso de um livro, e que agora ele tá pronto já, deve ser lançado no segundo semestre, mas a gente fez aí um livro do Eu Tava Lá que tem ilustrações do Guido também.
Pois é, então, eu sou o Guido, eu sou engenheiro de formação, né, eu trabalho com engenharia aí a maior parte do dia, pesquisa científica na universidade e tal, mas eu fiz dos meus hobbies aí, das minhas diversões, trabalho também. Então, eu ilustro, eu tava lá, ilustrei o livro contigo aí nesses últimos meses, né? E recentemente também virei sócio de uma editora de quadrinhos, que é uma das minhas paixões,
né? Que legal, história, cara.
E aí a gente licencia livros, né, licencia quadrinhos do exterior, traz pro Brasil coisa nova, inédita e tal, de vários tipos, assim, de várias temáticas, coisa assim.
Sim,
e, pô, e essas... Então, tipo, eu trabalho com um monte de coisa diferente, né, no meu tempo... Na maior parte do meu tempo eu trabalho com engenharia, mas no tempo livre eu divido ilustrando em quadrinhos e coisas assim, que são os meus hobbies. E muito disso também foi desses últimos tempos em casa, né, em home office. Sobrou mais tempo das horas livres para dedicar essas atividades todas, né?
Uhum. Que foda, cara.
E, cara, foi até curioso, até você tocou nesse assunto, foi legal até que eu me apresentei de novo, porque hoje foi muito engraçado, assim, que normalmente às quintas, né, quinta à noite ou sábado de manhã, são os horários que eu tiro para ilustrar o convidado que eu tava lá. E aí, hoje, no intervalo do café, assim, no meio da tarde, né, eu tava pensando, pô, eu não sei quem é o convidado, o próximo convidado eu tava lá, preciso olhar lá no Trello pra ver quem que eu tenho que ilustrar hoje à noite. Aí depois eu falei, não, mas sou eu, pô.
Sou eu mesmo. Que legal, sou cara. Eu. Que legal. Não, inclusive, a gente já tava conversando de tu voltar praticamente desde a tua outra participação aqui no podcast, porque as pessoas gostaram bastante das tuas histórias lá, foram mais histórias da Itália da outra vez, né, e rolaram duas coincidências de lá pra cá, que uma delas tu me contou que foi alguém que tu encontrou aí na tua vida profissional que te conhecia do Eu Tava Lá.
Sim.
Quem que era? Foi...
É um colega que trabalha comigo, a gente tava batendo papo aí depois de uma reunião, e aí não lembro como que a gente entrou no assunto, que eu falei que eu ilustrava também, que eu gostava de ilustrar e tal, e aí não lembro se eu passei no Instagram, alguma coisa assim, e aí ele viu os desenhos do Eu Tava Lá e falou, pô, você é o cara que ilustra pro Eu Tava Lá.
Muito massa.
E aí, e foi assim que descobriu, ele já era ouvinte.
Entendi.
Mas não sabia, não juntava as pessoas, que era eu que trabalhava com ele com engenharia, né? E era a mesma pessoa que ilustrava o programa que...
Não fez o link de que era o mesmo Guido.
É.
E a outra coincidência foi que a gente tava falando do GugaCast lá no grupo de WhatsApp dos amigos do Eu Tava Lá, né? Que é a galera que na origem eram os assinantes que ajudaram o podcast a se sustentar, a crescer, a existir, na verdade, numa época bem no começo do projeto. E que hoje virou um grupo de amigos mesmo, nem tem mais aquele plano, aquela possibilidade de entrar pro grupo do WhatsApp lá, mas que é uma galera que conversa bastante sobre podcast, sobre várias coisas, e a gente tava falando do GugaCast, que é um podcast irmão aqui do Eu Tava Lá. Eu sempre falo que o GugaCast é um podcast que compartilha de muitos ouvintes com a gente, porque são pessoas que gostam de ouvir histórias, né? E eu sou um grande ouvinte do GugaCast, e na conversa lá no grupo de WhatsApp, estavam falando sobre uma história que tinha a ver com a Copa do Mundo e tal, e eu falei, pô, eu lembro dessa história, e eu lembro não só da história, mas lembro o que eu estava fazendo quando eu ouvi essa história, que eu estava lá no outro apartamento que eu morava, lavando louça, e o meu celular estava em cima do armário, assim, que eu posicionava ele ali, porque dava uma acústica legal dentro do nicho do armário da cozinha, para ouvir podcast enquanto eu lavava louça. E aí me surpreendi muito ao saber que quem tinha mandado essa história tinha sido tu, porque assim como esse teu colega de trabalho, eu também não tinha linkado os guidos, eu acho até que na na época que tu mandou essa história pro GugaCast, tu já ilustrava pra eu tava lá, né?
Eu não lembro se eu já ilustrava, mas eu mandei pelo mesmo motivo que eu comecei a ilustrar pro eu tava lá, mais ou menos.
Tá.
Que é que, morando na Itália, eu tava ouvindo muito podcast e tal, eu tava entusiasmado aí com a mídia, e no tempo livre, muito no meu tempo livre, eu gostava de, além de ouvir podcast, de desenhar e coisa assim, né? E aí, quando veio o programa lá do GugaCast de Copa, eu falei, pô, eu tenho uma história legal de Copa pra contar, e eu vou escrever pra lá, quem sabe eles leem e tal, e coisa assim. E foi mais ou menos a mesma coisa quando eu mandei o desenho pra você, né? Na
foi,
época era do outro podcast.
Sim.
Mas eu falei, ah, vou fazer aqui no horário livre e tal, fiz, mandei, vocês gostaram, você gostou, e aí acabei desenhando pra eu tava lá, né, alguns meses depois.
Que legal, não, isso foi muito legal. Eu, agora, conforme tu falava, eu lembrei, na verdade, eu acho que eu não ouvi, ou pelo menos eu não prestei tanta atenção nessa história, no episódio original, que era o episódio de Copa. Eu ouvi ela num episódio que era uma seleção do GugaCast, que era um episódio especial com várias histórias de outros episódios, e aí foi nessa ocasião que eu ouvi lavando a louça lá no como eu descrevi aqui. Então eu acho que talvez nessa época que eu ouvi, certamente tu já desenhava pra eu tava lá, mas talvez quando tu mandou originalmente ainda não.
Pois é, esse episódio especial ele saiu acho que o ano passado. Eu nem, na verdade, eu nem sabia que ele saiu, porque o ano passado já tinha voltado aqui pro Brasil, né? Tava nessa nova dinâmica de home office, coisa assim, eu passei a ouvir menos podcast, né?
Normal.
Por causa da rotina.
Normal, né?
E aí, nisso, eu acabei que eu não ouvi todos os GugaCast como eu ouvia naquela época. E esse de seleção me passou batido. A gente só descobriu, minha namorada que descobriu quando ela estava maratonando alguns que ela nunca tinha ouvido ainda. E aí ela falou: olha, tua história saiu no especial lá de melhores.
Muito legal. Muito legal, acho que foi no final do ano passado, não, no final de 2019 talvez, que tenha saído, eu não lembro também, mas muito legal. E aí eu falei, cara, tu tem que voltar no Eu Tava Lá, e não sei que histórias que tu vai querer contar, mas tu precisa passar por essa história aí, porque é uma história muito bonita do GugaCast, que eu vou até deixar linkado aqui pra galera ir lá ouvir depois, porque a leitura do Rafael e do Guga também tem a sua interpretação, né, que é muito legal, mas pra mim vai ser muito bacana ouvir de ti mesmo essa história, porque eu lembro que quando eu ouvi uma história que eu fiquei até meio emocionado, assim, mas que faz muito tempo, eu não lembro exatamente do contexto em que as coisas aconteciam. Então, se tu quiser começar esse episódio por essa história aí, eu acho que vai ser bem legal.
Sim, vamos contar essa daí. O primeiro que é legal contar o áudio, né, ali no GugaCast, eu mandei um e-mail com a história escrita, né?
É diferente a forma, e inclusive linkando rapidamente ao livro do Eu Tava Lá, pra quem não me ouviu falar sobre isso antes, o livro do Eu Tava Lá é a minha perspectiva de 30 grandes histórias que eu ouvi ao longo desses 3 anos de podcast, e mais do que nunca eu percebi como a história escrita é completamente diferente da história falada. E eu entrei em contato com as 30 pessoas que estão no livro, né, os 30 convidados do livro, falei com eles de novo, peguei mais detalhes das histórias, conversamos pra acertar cada detalhe, e eu percebi muito essa diferença. Assim, a mesma pessoa contando a história de uma maneira ou de outra é outra história praticamente.
Sim. E outra que você deu uma deixa legal, que você falou assim, pô, eu lembro exatamente o que eu tava fazendo quando eu ouvi a história.
Tá.
E isso é muito, é uma boa deixa pra começar a contar, porque assim, a história com Copa do Mundo, né, que me marcou muito por causa de tudo que aconteceu, assim, mas também por ser de Copa do Mundo. E Copa do Mundo era um negócio pra mim na minha infância ali, quando eu tinha 5 anos ali na Copa de 94, né?
Claro.
Que me marcou tanto que eu lembro exatamente o que eu tava fazendo no primeiro dia que eu vi um jogo da Copa do Mundo.
Que legal.
E são exatamente as primeiras memórias que eu tenho da minha infância, entendeu? Eu não lembro de nada antes disso.
Nossa, que legal, cara. Que legal. A Copa de 94, eu tinha 4 anos. Eu não tenho, assim, super lembranças dos acontecimentos, mas eu lembro de alguns jogos, assim. Tipo, eu lembro de estar com a minha avó na sala e eu jogava muito futebol de botão naquela época. E aí eu tava na sala com os botões, assim, meio que tentando reproduzir o jogo que tava passando na TV, que era tipo Brasil e Holanda, alguma coisa assim. E aí tentando organizar os meus botões de acordo com aquele jogo. Mas eu não tinha consciência, assim, dos resultados, se o Brasil tava bem ou se tava mal. Então, tu já era um pouquinho mais velho, né? 5 anos, talvez seja mais nítido pra ti já, porque nessa etapa da infância parece que 6 meses já muda completamente, né, a cabeça da criança.
Sim, é muito nítido, assim, é claro que eu lembro de uma outra coisinha antes, né, da Copa, assim, mas são lembranças que são muito associadas a fotos e coisas assim, e da Copa, do primeiro jogo, eu não tenho foto, mas eu lembro exatamente onde eu tava. Eu lembro que eu tava comendo, eu tinha 5 anos, eu tava comendo queijo e salame pela primeira vez, foi a primeira vez que eu comi salame também.
Que legal!
Sim, ficou muito marcado. Tanto o primeiro jogo quanto os seguintes me marcou não só o futebol, né, o jogo, assim, a adrenalina e tal, mas também a mesma coisa, assim, de estar com a minha avó, com a minha família, todo mundo torcendo junto. Na verdade, minha avó ficava na cozinha preparando comida infinita para todo mundo. Tinha todos esses sentimentos bons, assim, e aquilo. E eu achava espetacular, porque eu passava muito as tardes, assim, com a minha avó, ou com uma moça que trabalhava lá em casa, né, tipo uma babá, assim, porque meus pais trabalhavam durante o dia. Mas quando tinha jogo de Copa, meus pais vinham para casa, meus tios, meus primos, todo mundo saía do trabalho para assistir o jogo da Copa e todo mundo se reunia. Eu achava aquilo maravilhoso, eu achava fantástico.
É fantástico. Copa do Mundo é muito marcante por essa coisa familiar, né? Muito mais, muito assim, independente do desempenho da seleção, porque nessa época ainda tinha o plus de que era tudo maravilhoso e a seleção jogava muito. Então tinha a questão familiar e tinha a questão do esporte de que, pô, o Brasil vai ganhar mais uma Copa. O Brasil não entrava em Copa para não ir pra final, né? E hoje em dia, sim, assim, já não tem sido tanto. O Brasil já tá mais fraquinho, assim, pelo menos com relação a Copas do Mundo, tem sido uma tragédia atrás da outra. Mas essa coisa de reunir as pessoas é muito bonito e eu tenho boas lembranças disso aí também. Especialmente porque Copa é no inverno, né? E lá no sul era muito frio, então eu tinha toda a lembrança de estar ali reunido com cobertor e tal pra conseguir ver o jogo.
E essa de 94 com certeza me marcou tanto também, porque o Brasil ganhou, né?
Com certeza.
Eu fiquei obcecado, assim, meu pai me deu de presente o VHS na época, né, da Folha, eu acho, de algum jornal que contava um documentário da Copa, assim.
Isso é maravilhoso.
E eu assisti tanto que eu sabia de cor, assim, a escalação do Brasil, quem bateu os pênaltis, eu sei até hoje, na verdade.
Uhum.
Ficou na minha cabeça todos os detalhes da Copa de 94, quem foi artilheiro, quantos gols fez, quem, sabe, quem ficou em quarto lugar. Eu era completamente obcecado ali pela Copa de 94.
Que legal.
E isso me despertou uma paixão por futebol e por Copas do Mundo, né, em especial.
Legal.
E aí essa história que eu tenho pra contar, ela se passou mais pra frente, né, em 2002 daí, né, que foi aquela Copa na Coreia e Japão, que tinha jogos de madrugada e tal.
Sim, sim, sim.
E aí foi, como você falou, né, em julho, a Copa é sempre em julho, e já era inverno e tal, e minha família, né, tinham se juntado, algumas tias, assim, e elas tinham alugado uma casa na praia, lá no interior de São Paulo, né? No interior não, né? No litoral de São Paulo, era Barra do Una, que é uma praiazinha assim, menos visitada, pouca gente conhece, a estrutura é um pouco mais simples nos bairros, né? Das casas, coisas assim.
Sim.
Elas alugaram lá e algumas das minhas tias, alguns dos meus primos já tinham ido e tal, e eu nunca tinha ido ainda. E minha mãe se organizou, né, pra gente ir nesse julho de 2002.
Tá.
E aí, daí, eram as férias também no meu colégio, né, eu tinha ali 13 anos. E aí ela falou, vamos, vai ser legal e tal. E naquele julho de 2002 não tava frio, dava pra aproveitar a praia tranquilamente.
Que legal.
E aí ela falou, vamos, vai ser legal e tal, teus primos vão também. Eu falei, claro, eu adorava a praia, né, encontrar todo mundo e tal, vai ser legal, vambora. E fui. E tava para acontecer a Copa, né? Assim, a gente chegava, era algo, não me lembro quando que foi a data do primeiro jogo, mas a gente chegava tipo na véspera da abertura da Copa.
Entendi.
E aí a gente chegou, né, e tal, e aí eu liguei pro meu primo, falei assim, ó, leva teu álbum da Copa, aí a gente já troca a figurinha. Eu tenho umas repetidas que tem que trocar e tal. Ele, ah, beleza, não sei o quê. Aí eu já tava preocupado se tinha banca de revista na cidade, né? Pra poder comprar mais figurinha.
Uhum.
A gente ia passar, tipo, uns 2-3 semanas lá. É, não dava pra deixar a coleção parada, né?
Sim, sim, sim.
E aí, não, vai ter, sim. Minha mãe falava, não, vai ter, relaxa. Se não tiver lá algum dia da semana, a gente pega o carro, vai pra outra praia, procura uma banca e coisa assim. Não se preocupe.
Que tá legal. Bom.
Aí a gente chegou, né? Eu morava no interior de São Paulo. É, eu sou de Piracicaba, né? Que fica, tipo, umas 4, 5 horas do litoral. Uhum. E aí chegamos lá na casa e tal. Era uma baita casona, assim, com vários cômodos e tal. O pessoal já estava tudo instalado. É, na verdade, acho que eles estavam na praia já quando a gente chegou. E aí eu olhei, ela falou, ah, escolhe tua cama aí, tinha uns beliches, né? Escolhe tua cama, o quarto ali, teu primo tá naquele, não sei o que, tal, tal, tal. Eu olhei, dei uma volta pela casa. Aí eu virei e falei, mãe, onde fica a TV? Aí ela falou, aí, acho que não tem.
Ai, que merda.
Aí eu olhei assim, comecei a ficar desesperado, né, suar frio, falei, putz, mas como é que a gente vai ver a Copa?
Pois é.
Aí ela falou, ah, não esquenta, a gente procura um lugar pra assistir amanhã e tal, abertura, e não se preocupa, a gente dá um jeito. Tá bom, né? Fiquei meio receoso.
Detalhes.
É, e aí eu fiquei, né, eu tinha 13 anos ali, né, já não era tão pequeno, mas...
Claro.
Nervoso, e fiquei, putz, ué, amanhã só tem abertura, mas nos outros os outros dias que tem vários jogos, como que a gente vai fazer?
Claro.
Ela, não, vamos primeiro procurar um lugar pra ver a abertura, depois a gente resolve. Tá bom. E aí, a gente, no dia seguinte, né, saímos procurar, passou o dia ali, né, acho que já tava meio final de dia, não me lembro mais com que horas que a gente chegou e tal, mas passou, chegou o dia da abertura. E a gente saiu ali uma meia hora antes para procurar um lugar para assistir.
Tá.
E se o pessoal procurar no Barra do Una, no Google Maps, você vai ver que é uma cidadezinha bem pequena ali, né? A vizinhança da praia, né? Muito poucas ruas e tal.
Uhum.
E era julho, né? Baixa temporada ali, era inverno, pô. Não tinha nada aberto. Nada, nada, nada. Não tinha nenhum bar, assim, daquele bar que o pessoal bate ponto, né?
Sim.
E aí a gente procurou, andou, e a gente achou um campinho de futebol, assim, bem campinho de várzea e tal.
Uhum.
E aí tinha uma galera lá, e aí ela falou assim, ah, lá deve ter pelo menos um bar vendendo alguma coisa, água, alguma coisa assim, eu vou entrar lá e perguntar. E aí a gente entrou, e nesse bar tinha uma TV, daquelas bem pequenininhas. No
cantinho ali, pro bêbado ficar de segunda tela, enquanto tá bebendo.
É, exato. É, naquela época era a primeira tela ali.
Única tela, é. Não, o que eu quis dizer é que não era o principal, não era por causa da TV que o cara tava lá. É, o objetivo dele era beber, era conversar com os amigos, mas tinha uma telinha ali pra dar uma espiada, que provavelmente ficava sem volume, reproduzindo o Domingão do Faustão.
É, exato. E aí... Mas a gente demorou pra achar esse campo e já tinha começado o jogo, né? E daí a gente falou, pô, tem um lugar pra assistir e tal. Daí o cara falou assim, ó, eu não conheço mais nenhum lugar, mas podem sentar aí e fiquem à vontade.
Que legal.
Aí a gente sentou pra assistir o jogo e era assim, né, do bar do campo. Então, tipo, tinha só o pessoal que tinha acabado de jogar, mais uns tiozão, assim, tomando uma, acho que no único lugar que tava aberto na cidade.
Claro, claro.
Eu e minha mãe, sentado numa mesinha lá. Aí a gente assistiu o jogo, né, e foi fantástico, assim, eu achei, até esqueci do mundo, porque aquele jogo, o Senegal ganhou da França 1-0,
nossa.
Que era a França era atual campeã, né,
uhum.
Então eu fiquei fascinado, assim, pela zebra, né, que tinha dado, pela história.
Claro, porque pra quem não tá ligado aí, que tá ouvindo sem ter lembranças dessas Copas, em 94 o Brasil ganhou, mas aí em 98 o Brasil perde na final pra França. Então em 2002 a França era a atual campeã e nesse jogo contra o Senegal aí a França perdeu. Então, não lembro se a França era favorita, mas era a atual detentora da taça, né?
Era favorita, tinha aquele... É, tinha um timaço, né? Tinha o Zidane e tal.
Claro, claro, claro.
E eu lembro muito bem que tinha o Vieira, o Patrick Vieira, que uh-huh. jogou no
Volante.
Arte, jogou um monte de time. Ele falou nessa Copa aí que o Brasil não era favorito a ganhar.
É mesmo, é verdade.
Então tinha mais essa vingança ainda que...
Tinha.
Que a França aí acabou nem passando da primeira fase depois, né?
Foi.
Mas aí a gente viu esse jogo, eu fiquei felizão e tal, era faceiro. E beleza, né? Aí minha mãe já ficou mais contente também, que eu já tinha acalmado um pouco. Falei, ah, mãe, amanhã de manhã a gente volta aqui, né? Daí ela falou, voltamos, não se preocupe e tal. E aí, né, tipo, já pegou um pouco de confiança no lugar ali e tal, né, uma cidadezinha pequena, falaram, mas vamos lá, vou lá contigo amanhã de manhã também. E aí, beleza. No dia seguinte de manhã, quer dizer, aí já na segunda, tudo na primeira rodada ainda, mas tirando o dia de abertura, né, no dia seguinte já tem vários jogos. São 3 jogos por dia, acho, alguma coisa assim.
Na primeira fase são 3 jogos por dia, aí depois começam a ter 2 jogos por dia simultâneos, né?
É, aí nesse segundo dia, então, de Copa, né, o primeiro jogo já foi de madrugada. Então, de madrugada eu abri mão, né, falei, não tem problema, não vai ter como assistir. Mas o segundo jogo era tipo de manhã cedinho, assim, umas 8h30 da manhã, 9 da manhã.
Era. Essa Copa era muito cedo. Eu sempre tive dificuldade de acordar cedo, né? Então essa Copa foi um sofrimento pra mim, mas eu lembro muito bem.
Aí, esse das 8h e pouco, aí a gente saiu de novo. Até agradeço sempre minha mãe quando eu lembro dessa história pelo empenho em me ajudar.
Realmente.
Aí a gente saiu de novo, e só que a gente chegou no campo e o campo tava fechado daí.
Putz!
Porque não tinha ninguém jogando, não tinha cliente pra abrir o barzinho, nem o campo, nem nada.
Claro.
E aí eu falei, putz, agora lascou, né? Porque onde é que a gente vai achar outro lugar pra assistir? E saímos andando de novo, andando. Ela falou assim, ó, tem um supermercado aqui no bairro, né, aqui na cidadezinha. Vamos até lá, a gente pergunta.
Tá.
Aí, chegamos no supermercado, perguntamos, nada. Ninguém sabia de um lugar pra assistir.
Putz.
E natural, assim, é lugar pequeno, né, julho, tudo fechado.
Não, quem tava lá via o jogo em casa, né?
Exatamente, só tinha morador lá, né, muito pouca turista. E aí a gente continua andando, já, putz, decepcionado, né? Na época não tinha celular, não tinha internet. Eu nem sabia quanto tinha sido o jogo de madrugada. O jornal lá só chegava de tarde.
Nossa, cara, ainda tinha isso. Não era só o jogo que tava passando, eram os jogos anteriores. Não tinha noção nenhuma.
E, tipo, tinha banca... não tinha banca, na verdade, né? Vendia uma outra coisinha no supermercado.
Uhum.
E aí o jornal lá só chegava de tarde, eu desesperado. Daí, nisso eu já tinha assim, mãe, pelo amor de Deus, pelo menos no Jogo do Brasil a gente vai pra outra cidade assistir, né? Não, no Jogo do Brasil não se preocupa, a gente dá um jeito, vamos assistir em outro lugar.
Uhum.
Daí eu saí procurando, né, no supermercado, eles não sabiam mais nenhum lugar. A gente continuou andando pela cidade e aí a gente passou por uma casa... que tinha... A janela tava aberta e a TV tava ligada.
Maravilhoso.
Eu falei, vou perguntar quanto é que tá o jogo. E aí eu entrei ali, né, bati na janela, na verdade, né, e perguntei. E aí saiu dali um pescador, né, que morava naquela casa ali, e ele falou, tá tanto. Que eu não me lembro mais agora qual que era esse primeiro jogo. Eu me lembro, assim, que nesse primeiro dia tinha jogo da Dinamarca, mas eu já não me lembro se era de madrugada ou se foi esse que eu assisti.
Tá.
Que eu tava procurando lugar pra assistir, né. E aí... Eu bati na janela e ele falou, tá tanto. Daí eu falei, legal, obrigado. Por acaso o senhor não sabe um lugar que eu possa assistir, algum lugar aberto aí e tal, um bar, um restaurante, alguma coisa assim? Ele falou, puxa, eu não sei, mas se você quiser ter uma cadeira aqui, você entra e assiste com a gente.
Que legal.
Eu tô aqui com meu pai, aí eu fiquei assim meio quieto, né, tipo, não esperava o convite, né?
Claro.
Aí minha mãe falou, pode ir lá, filho, vai lá, senta lá na cadeira, assiste, que eu fico assistindo aqui da janela.
Que legal.
Sim, aí agradeço minha mãe mais uma vez por essa, né? Porque ficou vendo o jogo na janela em pé.
Total. Não, disposição total, né, cara?
E era um jogo tipo, sei lá, Dinamarca era Arábia Saudita, entendeu?
Era só o cara muito fã realmente que tava vendo esse jogo e os dinamarqueses e árabes.
Alguma coisa do tipo, assim. Daí eu sentei lá na cadeira, né, a casa deles era muito simples, tipo, era um cômodo só, que era o quarto dos dois, né, então tinha duas camas, e aí tinha uma cadeira meio que entre as duas camas ali, na verdade eles tinham tipo uma mesa de cabeceira, e o outro usava a cadeira como mesa de cabeceira, sabe?
Sim, entendi.
Então, aí o cara tirou as coisas de cima da cadeira e eu sentei ali. Aí eu fiquei conversando um pouco com eles e tal, e aí eles contaram que eles eram pescadores, né? O cara que tinha me recebido e me convidado para entrar, ele tinha assim, sei lá, pela minha memória, assim, e pela aparência, ele devia ter tipo uns 30 e poucos, 40 e poucos.
Tá.
E o pai dele, aí uns 20 anos a mais, né? Mas eles tinham assistido o jogo contra a França e Senegal. O de madrugada eles não tinham assistido, mas eles sabiam quanto que tinha sido. Eles me falaram e a gente ficou conversando. Ele falou, não, no intervalo vai mostrar os gols. E aí a gente ficou vendo ali e tal, ficamos conversando. Aí, esse era o segundo jogo do dia, né? Quando acabou, eu agradeci e tal. Falei, ah, pô, muito obrigado, valeu mesmo por me deixar assistir e tal. Daí ele falou assim, pô, depois desse jogo tem o terceiro jogo, né? Daqui umas 2, 3 horas e tal. Se você quiser, volta aí pra gente assistir.
Nossa, que legal.
Aí eu falei, mãe, eu posso? Daí ela falou, pode, pode sim.
Cara, é a melhor mãe do Brasil.
Ela falou, pode, mas daí eu vou pra praia, você vem sozinho.
Nossa.
E aí eu voltei, né, de tarde, voltei lá, de tarde, ou sei lá, no final da manhã, voltei pra assistir o terceiro jogo ali daquele dia. E aí a gente assistiu e tal, e eles falaram, não, a gente acorda, sai muito cedo pra pescar e tal, é 8 e pouco, a gente já tá de volta. Vem amanhã, você pega o jogo das 8 e pouco com a gente também.
Que massa, cara.
Aí eu falei, tá bom. No dia seguinte, tava lá eu lá de novo, 8 e pouco da manhã, pra assistir o jogo com eles. E eles tinham anotado o jogo que tinha sido de madrugada. Eles não assistiram, mas deu no noticiário na TV, eles anotaram quanto foi, pra me contar lá.
Que legal, cara. Não, o jogo da madrugada, ele era cedo demais até pra eles, que acordavam de madrugada pra ir pescar, né? Porque a Copa tava acontecendo na Coreia.
Sim. E aí, eles anotavam o jogo, aí eu passava limpo no meu álbum lá, anotava no álbum, que tem o espaço pra anotar quanto foi o jogo, né?
Sim, sim, sim.
E aí, assisti o jogo com eles. E eu sei que, cara, desses 3 jogos da primeira fase, eu sempre assistia o 2 com eles lá. Assistia toda manhã, eu passava lá. Que praia, nem ia pra praia.
Pra que praia? Tá tudo Copa do Mundo.
Eu só ia pra praia pra encontrar minha família depois pra falar, tipo, ó, acabou o jogo, já tô de volta, entendeu?
Entendi, legal.
E aí, nisso, na verdade, o primeiro jogo do Brasil, a gente acabou vendo todo mundo junto em outro lugar, assim. A gente já tinha voltado pra São Paulo, alguma coisa do tipo. A gente acabou não ficando 2, 3 semanas lá.
Tá.
Foi assim, até o jogo do Brasil. Acho que todo mundo queria ver e voltou, e tinha previsão de chuva, algo do tipo.
Uhum.
Mas assim, a gente acabou... Eu acabei passando ali vários e vários dias, foi mais de uma semana, indo na casa deles e assistindo os jogos com eles. E fiz amizade, assim, a gente falava de futebol o tempo todo, conversava dos jogadores e tal, e aí eles falavam, pô, hoje passou uma matéria que tal jogador machucou de tal seleção.
Nossa.
Aí eu anotava, tal jogador machucou, não tá mais na Copa. Porque não tinha jornal, né, também.
Sim.
Não tava comprando ali, não tinha internet, nada. E aí eu anotava, tal jogador não tá mais na Copa. Ah, tal jogador fez gol, eu anotava, porque daí eu queria saber quem era o artilheiro, entendeu, até então.
Entendi.
E aí fiquei nessa, ia todo dia lá, assistindo e tal, e aí no dia de ir embora, né, eu passei lá, eu falei, pessoal, minha família tava voltando pra São Paulo e tal, eu queria me despedir de vocês, tal, deixar um abraço, coisa assim. E aí eles falaram, faz o seguinte, pega o nosso endereço, e escreve pra gente, manda carta pra gente, a gente quer mandar pra vocês também, contando como a gente tá. Ele falou, eu tenho meu sobrinho, que eu quero mandar uma foto do meu sobrinho pra você.
Que legal.
Quero mandar ele também coleciona figurinha, vou mandar uma figurinha dele pra você e tal. E foi, né? E foi assim, aí eu peguei o contato dele, peguei o endereço, e cara, por muitos e muitos anos a gente se correspondeu por carta.
Que legal, cara.
Até na Copa de 2006, eu lembro, ele me mandou um pacote de figurinha da Copa de 2006 por carta.
Cara, que legal.
Sim. E aí até um belo dia, assim, que eu não sei mais se eu, ficando mais velho, assim, eu acabei esquecendo responder alguma carta dele, ou se eu mandei umas 2, 3 e ele não me respondeu mais, e aí acabei perdendo contato com ele.
Uhum. Foi até 2006, mas 2006 parece recente, né, cara? Não é, né? Mas na minha cabeça, assim, eu lembro 2006. Foi a Copa que o Zidane deu a cabeçada no Materazzi, naquela... Acho que era final ou semifinal da Copa do Mundo?
Foi na final, né?
E é uma coisa muito recente na minha cabeça, assim.
Pois é, até 2006 eu tenho certeza, porque eu lembro desse pacotinho. E talvez 2007 eu tenha recebido alguma coisa, mas... Aí em 2007, na verdade, eu me mudei de Piracicaba para Florianópolis.
Claro.
Então, eu já não me lembro mais se eu recebi mais alguma coisa lá em Piracicaba ou não. Minha família continuou morando lá, né? Então, se tivesse chegado, eles guardariam e tal.
Claro.
E, cara, mas assim, eu lembro bastante dessa história, assim, toda a Copa do Mundo, né? Claro. E depois, na Copa do Brasil, que aconteceu no Brasil, né? Em 2014, eu... Pensei muito lá nos meus amigos pescadores, porque primeiro que era assim, eles gostavam muito também, E eu queria saber como é que era para eles. Eu queria escrever para eles para saber como é que estava sendo ver uma Copa no Brasil, né? Como que era a sensação para eles.
Sim.
Mesmo que não indo no estádio, né? Mas como é que era para eles verem na TV, né? Sendo aqui no Brasil, né,
cara? Num horário normal, né? Porque o mais legal da Copa ser no Brasil, mesmo para quem não tava nas capitais, era que tu conseguia ver jogo em horário decente, assim. Não precisava acordar de madrugada, não precisava ficar até muito tarde acordado. Era um negócio mais tranquilo.
E eles sabiam também, eu tinha contado para eles, claro, que era meu sonho ir numa Copa do Mundo.
Uhum.
Era o meu maior sonho de criança, era ir numa Copa do Mundo, desde 94, né, que eu era obcecado e tal. E aí, em 2014, eu realizei, né, eu fui em alguns jogos.
Que legal.
Da Copa e tal, e eu queria contar para eles. Aí eu fiquei pensando várias vezes, puxa, como é que eu podia conseguir e tal, mas nunca recuperei. Eu tentei achar as cartas, não consegui mais achar minhas cartas, né? Na época não era muito organizado, não cuidava das minhas coisas direito. Uma pena.
Que merda. Pô, mas que história legal, cara. É aquela história, né? Muito mais do que futebol. O negócio é um interesse em comum que une pessoas ali, que faz amizades e tal, que é muito mais importante do que o que acontece de fato dentro do campo.
Sim, com certeza. Muito mais que um jogo, né?
É, muito. Muito legal, cara.
Eu cheguei até a procurar no Google Maps recentemente, ver se eu achava ainda a casa dele.
É mesmo, né? Street View.
É, no Street View. E aí, assim, eu me lembro que era encostado no rio de Barra do Una. E era numa... E o rio ele meio que contorna, assim, uma parte da cidade. E então não tem tantas ruas que chegam no rio. E eu lembrava mais ou menos como a casa chegava no rio, porque eu lembrava que fora esse, era uma casa de um cômodo só, né, o quarto e um banheiro ali acoplado,
uhum.
Mas assim, no quintal da casa tinha a margem pro rio e tinha os barquinhos deles, né.
Tá.
E aí eu procurei, e Barra do Una foi 2002, faz quase 20 anos, né.
É.
E aí já tá muito mudada e tal, e eu acho que assim, eu encontrei o ponto onde é a casa, mas hoje já é uma outra casa que tem lá, bem mais moderna e tal.
Sim.
Ainda simples, mas em comparação com a que eles tinham, então eles não estão mais lá, né.
É, o Street View é legal porque tu consegue ver fotos de outra época, né? Tu consegue não só ver a última, como tu consegue dar uma... Acho até que chama viagem no tempo mesmo, que tu vai mudando pra trás ali o cursor e aí vai indo pra o mais antigo. Só que eu acho que o mais antigo deve ser 2010, talvez. Então já fazia muito tempo também.
Oh, mas essa eu nunca tinha pensado. Vou tentar, pelo menos pra...
Faz isso, cara. Eu sei que... Eu acho que no software do Google Earth não dá pra fazer, mas eu acho que no navegador, se tu entrar no Google Street View, tu consegue clicar. Eu acho que chama viagem no tempo, cara. Eu vou até procurar aqui, ver se eu consigo abrir pra te falar. Porque eu sei que toda vez que eu me mudo, eu faço isso. Quando eu vou, pego um apartamento, tal, alguma coisa assim, eu chego na rua, pelo Street View, e começo a ver como que era a rua antes, assim. E agora, como eu já tô em São Paulo faz uns 7, 8 anos, eu vejo, assim, tipo, o apartamento pra onde eu tô me mudando, como que ele era no ano que eu cheguei em São Paulo. Tipo, em 2013, assim. E aí eu fico olhando e, putz, geralmente é muito diferente e tal. Mas mesmo os mais antigos são de 2011, 2012, assim. Acho que já teria mudado bastante pra esse teu caso aí também.
Isso me fez... Eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, né? Falei, eu vou pelo menos procurar, ver se eu acho a casa deles mais da maneira como era, para tirar um print, imprimir e guardar de lembrança.
Sim.
Mas eu acabei de lembrar que eu tenho quase certeza que ao menos uma coisa eu tenho deles de lembrança, que é da Copa de 2006. Além do pacotinho de figurinhas que eles mandaram, eles me mandaram uma figurinha de um dos jogadores do Brasil. E aí tava escrito atrás, assim, eles escreveram, pro amigo Guido, um abraço e tal.
Uhum.
E aí, essa eu tenho certeza que eu tenho guardado, porque arrumando minhas coisas, muitos tempos atrás, eu lembro que eu encontrei ela.
Bom. E tu achou o endereço, pelo menos. Eu tô te mandando um print aqui, que eu abri agora o Street View e tô na Praça da República, em São Paulo, e tem de 2011 até 2019. E é bem legal, porque mesmo numa cidade grande que em São Paulo, tu vê como muda, assim. A praça tá diferente, o prédio ele mudou, o banco que era um banco virou outro banco, então é muito doido de tu olhar assim.
Pode crer.
Em quase 10 anos de registro, né? Isso é muito massa, cara. Parabéns ao Google aí, se tiver alguém do Google ouvindo, Porque é um puta trabalho legal, cara, de tu documentar o mundo, né? Tu vê como que os lugares são numa década, assim. É muito louco.
Não, aliás, fazendo uma conexão com o que eu falei lá no começo de quadrinhos e tal, um dos meus quadrinhos preferidos chama Avenida Dropsy, que justamente conta a história de uma avenida.
Olha aí.
Com o passar dos anos, sabe? Eles ficam contando as histórias das pessoas que moraram naquelas avenidas, que mudaram as casas ali, as construções e tal.
Que legal, cara.
É fantástico.
Que legal, eu sou aficionado nessas coisas de tempo, assim, acho que não à toa meu filme preferido é De Volta pro Futuro, né, porque tem aquela coisa de tentar retratar, ainda com a tecnologia restrita de 85, acho que é o ano do filme, tentar retratar como que seria um lugar 50 anos antes e fazer 2, 3 filmes que se passam meio que na mesma época, né, como se fosse tudo o mesmo lugar, assim, apesar dos filmes terem sido gravados com um espaço de tempo considerável entre eles, é uma forma muito legal, assim, de ver como o tempo passa e como que os nossos pais eram na nossa idade. Tem toda uma brincadeira, assim, que eu acho muito interessante, e esse quadrinho eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Vou até pegar a dica contigo depois, que eu quero ir atrás.
Sim, sim.
Muito bom, cara.
Eu te passo, sim, é muito legal.
Bom demais, cara. E tu tinha pensado em alguma outra história pra contar também? Não sei se tu lembra ainda o que era.
Cara, história eu tenho muitas.
É que tu tinha falado que tinha mais uma que tinha a ver com o assunto. Tu não me falou qual era, então não sei mais detalhes pra te dar.
Sim, um futebol aí dá pra puxar pelo menos mais uma, assim, um link muito direto.
Mas calma, antes de continuar ouvindo as histórias do Guido, momento Alura pra lembrar que ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto pra estudar na Alura. A Alura oferece mais de 1.000 cursos, 1.268 cursos no momento em que eu tô gravando esse recado aqui, e com uma assinatura só você tem acesso a todos eles. E é claro que você não precisa fazer os mais de 1.000 cursos que a Alura tem, mas você pode escolher uma área pra começar ou a área que você já trabalha, para você se especializar nela e ter um conhecimento amplo sobre outras coisas, né? Se tornando aquele famoso profissional em T, o profissional que tem conhecimento amplo sobre várias áreas, mas se aprofunda, se especializa em uma área específica. Você pode começar por qualquer lugar. De repente, se você já trabalha com programação, por exemplo, na Alura tem cursos de lógica, de Python, de PHP, de Java, de .NET, de programação para jogos, enfim, várias outras coisas muito legais. Ou se você trabalha com, sei lá, data science, ou se você é um cara que quer se especializar em marketing, tem muita coisa legal rolando lá na Alura, e os cursos estão todos muito organizados através do link, que é o alura.com.br/promoção/eu-tava-lá. Entra por ali, vê quanto custa a assinatura da Alura, você vai surpreender como é barato pro tanto de coisa que oferece, e aproveita também para ver quanto fica com os R$100 de desconto que o ouvinte do Eu Tava Lá tem acesso. alura.com.br/promoção/eu-tava-lá. Começa a assinar a Alura agora, que eu garanto para você que o seu currículo vai ficar ainda melhor nos próximos meses aí. Beleza? Agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias do Guido.
Que bom, já, o pessoal já sabe, né, que eu morei na Itália aí recentemente e tal. Passei 3 anos lá, né, fazendo doutorado.
Baita lugar para um fã de futebol morar, né, cara?
Sim, sim, sim. E eu morei em Milão, então fui ver muito jogo do Inter de Milão.
Que legal.
Era um dos meus sonhos também, era pegar, porque assim, depois que eu realizei o sonho de ir numa Copa do Mundo, aí você tem que ir atualizando, né, falar, agora eu vou começar com um sonho novo aí.
Claro, quem que era o Inter de Milão na época? Porque a Inter de Milão teve grandes brasileiros jogando lá, né?
Sim, então, eu fiquei lá de 2016 a 2019.
Tá.
E aí eu realizei um sonho de poder comprar uma temporada lá pra assistir, saca?
Nossa,
fui ver todos os jogos em casa do italiano.
Uhum.
E aí é praticamente esse time que tá pra ser campeão italiano esse ano, assim. Uhum, Boa parte desses jogadores estavam lá já.
Sim.
De brasileiro, chegou a ter o Rafinha Alcântara, que é o filho do Mazinho.
Claro, claro. Que jogou no Barcelona depois, né, ou antes?
Sim, ele era do Barcelona e foi emprestado pra Inter e agora tá de volta pro Barcelona, alguma coisa assim.
Não sei também.
Tinha o Éder, que também agora veio pro São Paulo,
emprestado
pelo São Paulo. Quando eu cheguei, tava o Felipe Melo ainda.
Tá, pode crer que ele tinha saído do Galatasaray, eu acho, e tinha ido pra lá, né?
E cara, tem muita história legal nisso, porque na verdade agora eu já lembrei de uma curtíssima, que no final da minha estadia lá, eu morei lá nesses 3 anos, né, em vários lugares, mas no último lugar que eu morei, era tipo um hotel, assim, porque você alugar lugar pra morar em Milão, né, ou é muito burocrático pra fazer contrato e tal, Ou você aluga um quarto numa casa de um pessoal que já mora, né?
Uhum.
E eu precisei me mudar, faltando pouco tempo para acabar meu doutorado. E eu falei, puxa, eu não vou apostar numa casa comunitária, assim, com a galera, porque vai que não é um ambiente muito amigável, e eu tava, assim, até pouco saudável, assim, tentando terminar o doutorado, sabe?
Sim, sim, sim.
E aí eu falei, bom, eu vou gastar o dinheiro aqui que eu tenho para morar num lugar um pouquinho mais confortável para eu terminar logo esse doutorado. E aí eu fui morar num hotel, que era tipo um hotel, assim, que ele abrigava um pessoal que... Era um bairro, assim, que tinha muitos hospitais. Então, tipo, a maioria do público desse hotel alugava para acompanhar pessoas que iam fazer tratamento naqueles hospitais, sabe?
Certo, sim.
Então era um hotel, assim, que não tinha muita movimentação diária. A galera ali ficava pelo menos uma semana, duas semanas, um mês, alugava mensal,
uhum,
e tal. E aí eu aluguei lá, eu passei, assim, tipo uns... Acho que uns 6 meses nesse hotel aí morando. E o pessoal da Inter, da Inter de Milão, sub-21, sub-18, sub-15, várias categorias, eles se hospedavam lá. Como o hotel era grande, né, tinha muitos quartos vagos, não, eles alugavam assim também pra Inter. E aí, tipo, tanto galera estrangeira, né, molecada estrangeira que já era contratado pela Inter pra jogar nessas categorias, morava lá, quanto os atletas italianos, eles mesmos se concentravam lá, sabe? Antes de jogo e tal. E aí, tô lá um dia assistindo o jogo da Champions, né, a Copa dos Campeões, e era Inter e Borussia, 2019. Inter e Borussia, era oitavas de final, eu acho. Não, oitavas de final ou fase de grupos? Acho que era fase de grupos. Mas enfim, eu sei que era fase de grupos, e aí entra um moleque sub-19 para jogar. Ele tinha 17 anos, eu acho. Tinha 17 anos. Sebastiano Espósito é o nome dele. Ele entrou para jogar... E ele deu um corridão no Hummels, que é o zagueiro do Borussia.
Uhum.
Que é o zagueiro da Alemanha na Copa.
Da seleção alemã, inesquecível.
Ele deu um corridão no Hummels e sofreu o pênalti. No que sofreu o pênalti, eu olhei pra cara dele e falei, esse cara é meu vizinho.
Muita gente no mundo naquele momento tava olhando pra cara dele e pensando alguma coisa, mas essa daí deve ter sido só tu.
Sim, esse cara é meu vizinho, era meu vizinho de quarto ali naquela época. E eu falei, que loucura, eu fiquei olhando pra parede assim, tá ligado? Porque, falei, mano, o cara tá na TV jogando bola pela Copa dos Campeões e... Ontem ele tava ali, tá ligado?
Que foda.
Aí depois eu encontrei ele lá no hotel um outro dia, tirei foto com ele e tal, pra guardar de lembrança.
Que legal. Foi
legal pra caramba.
Que legal, cara. E esse cara tá onde agora? Ele tá lá ainda?
Ele tá emprestado pro Venezia agora.
Tá.
Da segunda divisão e tal.
Porra,
ele tem agora 19, eu acho. Mas ele é uma promessa, assim. Ele joga na seleção italiana... Da sub-20 ali, né, e tal.
Sim.
Tem grande chance aí de ser...
Meu Deus, cara.
Grande jogador nos próximos tempos.
Que legal, cara. Tu vai ter pra sempre a história do teu vizinho jogador de futebol.
Sim, cara. Sim, sim.
Que demais, cara. Que demais.
Mas, cara, essa era uma historiazinha curtinha que eu fiz, puxei um paralelo.
Claro.
Que nem era que eu tava pensando em contar.
Claro.
Eu lembrei agora no meio do caminho.
Não, legal. Manda outra aí. Fica à vontade, cara.
Já no tema também de futebol. Era quase certeza que esse jogo era fase de grupos, porque eu tava com fixado na cabeça que eu queria ver um mata-mata de Copa dos Campeões, sabe?
Uhum.
E a Inter naquele... Nem a Inter, nem o Milan, nos 3 anos que eu fiquei lá, eles estavam bem o suficiente pra passar. Então, se esse jogo fosse de oitavas de final, eu teria ido. Mas era no estádio, né? Mas era, eu acho que era jogo de fase de grupos. E aí, cara, eu sei que com essa obsessão aí de ver um jogo de mata-mata e tal, eu tive uma oportunidade, que foi... Minha namorada tava comigo lá, ela tava morando no Brasil, mas tava me visitando bem na época.
Uhum.
E ela também tava... Nunca tinha ido no estádio por lá, e ela falou... Tava entusiasmada, assim. E aí a Roma... tinha classificado para a semifinal da Copa dos Campeões.
Tá.
E era Roma e Liverpool.
Eu lembro desse jogo. Na época, o Alisson, goleiro que hoje é do Liverpool, jogava no Roma ainda, não jogava?
Eu já não me lembro mais onde jogava o Alisson, não sei, qual dos dois.
Eu acho que sim, acho que teve essa aí. Ou ele tava no Liverpool pela primeira vez e tinha aquele clima de ele jogar contra o time antigo dele, não lembro.
E aí, né, a gente morava em Milão, e Milão fica tipo umas 3 horas de Roma e tal.
Sim.
E aí saiu o sorteio, umas 3 horas de trem, né? Uhum. Saiu o sorteio, o jogo de volta ia ser em Roma. Aí eu falei, poxa, perfeito, né, vai ser um jogão, vou gastar o que eu tenho que não tenho aqui pra ir assistir esse jogo. Bom, na verdade, né, na época nem era caro assim pra gente, né? Tipo, eu recebia em euro lá, né? Fazendo doutorado.
Sim.
Mas hoje custa muito mais, né? Na época custava 60 euros pra assistir.
Sim.
Aí a gente comprou esse ticket, né? Pra ver o jogo. Daí eu tirei acho que uns dias de folga e a gente foi pra Roma. Só que a gente foi pra Roma, a gente já tava em Roma... Não, deixa eu lembrar bem. A gente já tava em Roma na semana anterior do jogo, que tinha o jogo de ida, que era na Inglaterra.
Tá.
E aí, a gente tinha o ingresso pro jogo de volta, que era na semana seguinte. E aí, como que a gente ia fazer? A gente ia passar uns dias em Roma, conhecendo a cidade, que minha namorada não conhecia. Depois, a gente ia voltar pra Milão, eu tinha que trabalhar uns dias, e aí a gente ia de bate-volta pra ver a final. O jogo de volta da semifinal.
Entendi.
Tá? Aí, bom, na época do primeiro jogo... A gente tava lá na cidade, mas o jogo era na Inglaterra, né? A gente tava lá em Roma. Falava, vamos procurar um bar pra assistir. E procurando bar, não tava achando ali no bairro que a gente tava. E a gente acabou achando um restaurante, na verdade. Um restaurante. Aí um restaurante romano, tal, legal, entramos, sentamos. E um restaurante bem típico, assim, que servia muita comida de Roma mesmo. Comida atrás de comida, e não era tão caro, e a gente foi comendo, e fomos tomando uma cerveja, assistindo o jogo e coisa e tal. Só que o jogo de ida, cara, foi um desastre. Era o Liverpool fazendo um gol atrás do outro.
Nossa.
Foi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Tava 5-0.
Caraca.
E aí a gente, putz... Como é que... Não, que graça que vai ter ver o jogo de volta?
É.
Roma não vai virar nunca isso aí, né?
Uhum.
E aí eu falei, poxa, pelo menos a Roma podia fazer uns 2 gols, porque 3-0 dá pra reverter, vai.
Uhum.
Copa dos Campeões é assim, os times... Todo ano tem alguém que reverte um 3-0, um 4-0. Mas 5-0 não, né?
É difícil, é difícil.
E aí a gente desanimado e tal, e pá, e... Puxa, o que será que a gente faz? Vende o ingresso? E ali ainda tinha uns 4, 5 minutos de jogo. E aí veio a garçonete, né, e ela falou assim, vocês querem mais alguma coisa pra comer? Porque depois vai encerrar o jogo, vai ter fila pra pagar e tal, vai ficar meio caótico.
Lógico.
Daí eu falei, bom, minha namorada falou assim, a gente comeu entrada, prato principal, não sei o quê, romana, não tem uma sobremesa romana? Aí, não sei, mas eu falei, moça, o que você sugere de sobremesa? Daí ela falou, vocês estão assistindo o jogo, né? Vocês estão torcendo pra Roma, né? A gente sim. Ela falou, eu te sugiro um tiramisu.
Tá.
O tiramisu, pra quem não conhece, é um doce italiano e tal, que é feito com café e creme e tal, geladinho assim e tal.
Lógico. Uhum.
Mas o negócio é que tiramisu, a palavra em si, significa me jogue pra cima.
Tá. Não sabia, você não sabia.
Tá ligado? Tipo, de levantar a moral, assim. Porque, imagina, é um negócio com açúcar, café, com um negócio...
Exato, exato.
Uhum. Ela falou assim, o que vocês estão precisando é um tiramisu pra melhorar esse astral aí.
Que legal.
Aí eu falei, beleza, manda ver aí o tiramisu. E aí veio o tiramisu, assim, chegou, a gente deu uma colherada, a Roma fez um gol.
Nossa.
A gente deu a segunda colherada, a Roma fez outro gol, cara.
Nossa, cara.
Aí minha namorada falou assim, pô, você pediu 5-2, né? 5-2 tava bom, você já tava feliz, né? Você devia ter pedido logo 5-5. Eu falei, na verdade, eu devia ter pedido o tiramisu mais cedo, né?
É, óbvio que dava mais tempo, né?
É, precisava de mais tempo, aí acabou o jogo. E a gente feliz, assim, né? Que, pô, pelo menos agora vai dar pra ver o jogo, o segundo jogo legal, né? De ver o jogo feliz. E a garçonete veio e falou, gostaram do tiramisu? Gostaram, né? Aí a gente, pô, você gostou. A Roma fez 2 gols.
Maravilhoso. Que legal. Não, e aí já muda completamente, né? Porque fazendo 2 gols ali, depois, no próximo jogo, a situação é outra.
Sim, e o segundo jogo vale a pena ver no YouTube como é que foi, porque foi uma outra loucura. O Liverpool abriu 1-0, a Roma empatou, o Liverpool fez 2-1, a Roma empatou, virou, acho que abriu 4-2, assim, ficou faltando muito pouco pra reverter o placar da ida, sabe?
Uhum.
Foi emoção até o final.
Faltou tiramisu nesse daí.
Sim. Sim, faltou tirar isso no estádio. A gente foi no estádio, foi uma loucura, assim, a gente tem vídeo que, engraçado, né? A gente acha que acontece só no Brasil, mas o torcedor romano também é emocionado pra caramba. Então a gente chegou,
claro.
A gente demorou pra conseguir entrar na fila, né, muito grande e tal. Quando a gente conseguiu entrar, tinha 3 pessoas no nosso lugar. De uma pessoa tinha 3.
Nossa.
E aí eu falei, pô, a gente, o nosso lugar é esse e tal, né? É, a gente tem essas 2 cadeiras aqui. Aí os caras, pô. Eu tô com meu tio aqui, tô com meu pai, meu lugar é lá não sei aonde, não sei o que, não sei o que, não dá pra gente ficar espremido aqui. Aí eu falei, dá, né? Pode ser, vai. Aí começou a tocar o hino lá, todo mundo abraçando, cantando Roma, Roma, Roma.
Que legal.
Foi fantástico, tem um monte de vídeo disso aí, foi um jogão, uma experiência inesquecível também, cara.
Que massa, cara. Pô, que legal. É muito mais que futebol. Foi isso que a gente falou durante o episódio inteiro. E é muito legal. Inclusive, pra quem ouviu esse episódio aqui e gostou das histórias do Guido, eu recomendo outros 2 episódios do Eu Tava Lá que tem muito a ver com futebol, que são o episódio do Nick Ellis, que eu não vou saber o número agora, acho que é o 65, que ele conta, inclusive, da Copa de 94, né? Que ele tava lá na Copa, ele assistiu quase todos os jogos e ele contou mais detalhadamente a final. E o episódio anterior aqui, que é o episódio do Dagarby, que é um cara que realizou o sonho de ser jogador de futebol aos 37 anos. O cara resolveu, vou jogar esse ano. E aí foi lá, mandou o currículo e foi contratado para um time profissional. Então, pô, muito louco, né, cara? O futebol é uma coisa muito além do campo, realmente.
É, esses 2 episódios eu adorei, assim, 2 dos que eu mais gostei. Se o pessoal for procurar a ilustração lá no teu Instagram,
uhum,
ou no site, eu inclusive desenhei eles com a camisa dos clubes deles, o Nick com a camisa do Fluminense.
É verdade, cara, pô, bem lembrado.
E o Duda com a camisa do Zequinha.
Do Zequinha, que é o time que ele tá jogando agora lá de Porto Alegre. Muito legal. Pô, que massa, cara. Pô, obrigado por ter topado voltar aí. Grandes histórias linkadinhas na temática futebolística e muito emocionantes, né? Cada uma do seu jeito, assim. Uma pela amizade, outra pela paixão do esporte e outra por ser vizinho do jogador, que é maravilhoso.
Pois é. Que bom que você curtiu, Brian. Espero que o pessoal que esteja ouvindo aí curta também.
Legal demais, cara. Se a galera quiser te encontrar aí, onde que tu tá mais ativo? Instagram? Twitter tu não tem, né?
Eu não tenho Twitter. É, o pessoal pode me encontrar lá no meu Instagram. Ele tá pouco atualizado agora, né? Ultimamente eu tenho só ilustrado os convidados e o livro, né? Que mais pra frente a gente vai divulgar.
É, inclusive, quando o livro estiver pronto e a gente for lançar de vez, eu quero fazer um episódio especial do livro e aí eu vou te chamar de novo pra gente bater um papo sobre ele.
Boa, vamos sim. Aí meu Instagram é Guido R. Moraes.
Boa.
E tem também o Instagram da editora, Editora Trem Fantasma. Se o pessoal quiser dar uma olhada lá, ver como é que são os quadrinhos que a gente está trazendo, coisa assim, a gente tem
legal
atualização o tempo todo lá.
Legal demais, vou seguir lá também.
Boa, valeu, Brian.
Valeu, cara, tamo junto. Depois me passa aquele quadrinho que tu falou o nome lá, que eu já não lembro mais, mas eu vou querer ir atrás.
Pode deixar.
Beleza? Tamo junto. Obrigado, cara. Boa noite pra ti.
Abração, boa noite.
E esse foi mesmo, eu tava lá, se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Guido Moraes, um cara que conta histórias muito bem, que tem histórias muito legais, né? Fiquei muito surpreso com essa história do vizinho dele, que era jogador da Inter de Milão, maravilhoso. Legal demais bater esse papo com o Guido aí, espero que você também tenha gostado. E se você gostou, vai lá ouvir o episódio 112, que também é com participação dele, reforçando aqui o recado que eu dei lá no começo. Não esquece de assinar, se você puder, pelo menos entra nos 30 dias grátis lá pra conhecer o conteúdo. Eu garanto pra você que vou ficar muito grato e toda a família, eu tava lá, vai agradecer demais por você ajudar esse projeto a se manter no ar, nem que seja por 1 mesinho, 2 mesinhos, quando você puder, e se você conseguir consumir o conteúdo que a gente tá fazendo e colocando lá no Sparkle, vai ser melhor ainda, porque vai ajudar demais a gente a continuar produzindo outras coisas com os feedbacks e tudo mais, porque a gente também gosta muito de fazer o conteúdo que é feito lá, além do Eu Tava Lá tradicional, que já tá aqui no ar há mais de 3 anos, e eu espero que permaneça por muitos outros. A gente se vê de novo no próximo episódio, tchau!